A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Hoje que poderia muito bem ser um podcast muitíssimo alto astral, com duas vitórias, dois times embalados, uma noite ainda que... A noite acabou muito bem, até o resultado da noite como um todo ficou bom, mas o jogo dos meninos, o jogo do Corinthians masculino, acabou com um gostinho meio amargo. Estou aqui hoje com o Careca Bertralha, Marcelo Braga e Ana Canhedo, time completo, quase completo, né? O Cassucci já voltou da seleção, pessoal, já chamando a Aninha pro papo aqui, muito bem-vinda. Quando é que o Cassucci volta efetivamente pra gente?
Fala, Pedrão, fala, Fiel, Braga, Careca. Cassucci nos abandonou, né? Nos trocou pela seleção brasileira, mas eu tava conversando com o Braga aqui, tudo indica que esse fim de semana o plantão é dele, então aí vai ter que se virar. Acho que ele volta essa semana ainda, teremos a companhia de Bruno Cassucci de volta aí no nosso núcleo.
Tá certo. E ontem você estava de plantão fazendo Corinthians Atlético Goianiense?
Estava de plantão, como você falou, né? Corinthians teve chance aí de coroar uma sequência bem interessante, né? Corinthians está invicto a 6 jogos, mas deixou a vitória escapar. E mais do que deixar a vitória escapar, e aqui não falando do lance, se não foi impedimento, enfim, mas falando do resultado mesmo, Corinthians que quase tomou a virada no fim, né? Preocupante, assim, algo que não pode se repetir aí, que sirva de alerta. Claro que tinha muitos desfalques, o time que treinou durante a semana não foi o time que o Silvinho pôde utilizar, enfim, tudo isso a gente vai debater, mas o resultado com certeza poderia ter sido melhor do que foi.
Boa. Careca, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar e estava contando que ontem foi difícil de segurar o palavrão na sala, né?
Ah, ontem foi. Boa tarde, amigos. Aninha, Braga, Pedrão. Agora mais calmo, né? Eu sempre tento pensar em algo positivo, assim. É muito difícil do jogo de ontem, porque se eu pensasse por tudo que aconteceu na semana, né? E a gente vai falar aqui, principalmente na véspera, né? No sábado, o empate não seria um resultado ruim contra o Atlético Goianiense. Eu acho um time bem chato de jogar contra, né? Estreamos no Brasileiro contra eles naquela semana que também enfrentamos na Copa do Brasil, e dos 3 jogos, perdemos 2, empatamos 1. Então era um jogo complicado também pelos desfalques que a Aninha citou, mas pelo que foi o jogo, até usando a palavra que você falou na apresentação, um gosto muito amargo, porque a gente estava muito próximo de mais 2 pontos que aproximava muito o Corinthians do a gente já tá, mas 1 ponto ficaria do 5º, 2 pontos do 4º e 4 pontos do 3º, mas vamos que tem uma semana boa e 2 jogos em casa para voltar a somar 3 pontos nesses jogos aí e brigar lá em cima.
Tá certo. E Braga, é bem isso que o Careca falou, né? Porque a Aninha também, além de ser decepcionante pelo jogo, na tabela seria uma rodada perfeita para o Corinthians quase. Fortaleza perdeu, Bragantino perdeu, o Atlético Goianiense teria perdido, o Atlético Paranaense perdeu e o Ceará perdeu. Então, assim, ia conseguir descolar daquele grupo de baixo, colar lá em cima, já criar uma separação maior e ficar mais perto, efetivamente, dessa briga por vaga direta na Libertadores, que eu acho que é a meta, né?
É a meta, mas ela continua viva, né? Eu acho que a gente tem visto aí muitos torcedores já querendo uma ruptura, uma mudança de caminho, a demissão do Silvinho, a troca de comando, mas as coisas ainda estão caminhando bem para o Corinthians na competição. É só a primeira rodada do segundo turno, tem muita coisa pela frente, e a tendência é só melhorar, né? A gente, há um tempo atrás, a gente via o Corinthians rodada a rodada sem nenhuma perspectiva. Hoje não, hoje a gente olha para esse jogo contra o América de Minas no dia 19, já pensa na estreia do William, na volta do Renato Augusto, numa nova montagem da equipe. Então a tendência é melhorar. Então, embora o Corinthians... É que assim, a gente criou uma expectativa, principalmente a torcida, né? Criou uma expectativa de que o Corinthians poderia brigar pelo título, né? Tirar o título da liderança que hoje pertence ao Atlético Mineiro. acho que a grande decepção é por essa expectativa criada para brigar pelas primeiras posições.
Uma expectativa completamente irreal, né? Só para deixar claro, Braga.
É, muito difícil. É voltar os pezinhos um pouquinho para o chão e pensar mesmo nessa Libertadores, na evolução do Corinthians ao longo do segundo turno, para que em 2022 o Corinthians tenha um time realmente competitivo.
É, a gente vai falar muito sobre realmente essa questão do Silvinho, porque a gente abriu hoje no Twitter para você, nosso ouvinte, mandar seu áudio e participar do GE Corinthians. E a gente ouviu algumas pessoas, estavam selecionando os áudios aqui, e ouviu algumas pessoas falando já de fora Silvinho, que não dá. Eu já dou spoiler, estou no time mais calmo, porque eu acho que o Braga falou é perfeito, a gente entra na primeira rodada do segundo turno, ainda tem muito tempo. Poderia ser melhor, poderia, mas contanto que esse time chegue na Libertadores, de preferência, sem a fase pré, né? Eu acho que está tudo bem esse time oscilar nesse ano ainda, porque esse time é um time para o ano que vem, quando todo mundo tiver com a condição física em alta, esses todos os reforços estiverem entrosados, e aí quem sabe ainda com um outro reforço pontual, ano que vem sim, ter uma cobrança por títulos. Esse ano acho que não faz nem sentido a gente pensar nisso agora. É, enquanto o Braga estava falando da expectativa por títulos, o Careca aqui no vídeo fez um nãozinho com a mão. Você não criou essa expectativa, né, Careca?
Não, eu não. Eu não criei. E acho assim, eu já fui desse time fora Silvinho, naquele jogo contra o Flamengo, que me incomodou bastante, assim, até pela postura, né, e pela estratégia do jogo, que foi horrorosa. Mas hoje não vejo assim. Acho que o Corinthians vem melhorando, e não estrearam todos os reforços, né, longe disso, né, basicamente só Juliano mesmo. O Roger foram dois jogos em 5 dias. Depois de 9 meses sem jogar, o Renato já não completou nem 90 minutos, provavelmente, já sentiu, o Willian nem estreou. Então, assim, eu tenho um pouco de pé atrás, mas acredito que esse time seja realmente para 2022. O que precisa ser feito, que não aconteceu em alguns outros rivais aí, dava até o exemplo do Flamengo, que era óbvio que o Rogério não daria conta, tal, e com o título brasileiro passou batido, um título meio que o Corinthians ajudou ali, né? Então eu acho que no final da temporada, a não ser que tenha uma catástrofe aí, que eu não acredito no segundo turno, eu acho que no final da temporada, independente da vaga ou não, direta, eu acho que precisa ser feito uma análise se o Silvinho tem como fazer esse time jogar mais, se atender as expectativas, e não somente pelo resultado, porque eu acredito que o Corinthians vá para a Libertadores, mesmo se o Silvinho em alguns jogos cometendo alguns erros, tal, apesar de estar achando que ele tem melhorado. Ontem não vejo ele culpado, claro que em torcida quer sempre que ganhe e tal, mas eu já falei algumas vezes, desde a minha apresentação aqui, eu sou um torcedor um pouco diferente, tenho uma visão um pouco mais de tranquilidade, assim. Até já me xingam bastante no Twitter, né, por causa disso, mas eu acho que é hora de dar continuidade, esperar que o time evolua junto com os reforços, e foi o que o Braga falou, né, a oscilação faz parte, e acho que o Corinthians realmente é um time para o ano que vem, com uma pré-temporada bem feitinha para voltar a disputar títulos.
Quer dizer que o Careca nunca chutou um carro de jogador na saída da fazendinha ali?
Nunca, nunca, pelo amor de Deus, estou totalmente contra isso aí. Mas tô longe disso, graças a Deus, tô longe disso. Acho que o Corinthians agora é ter calma. Eu sei que é difícil, o torcedor quer resultado ainda mais ontem, pô. Ontem, do jeito que foi, pô, eu evito, falei até brincando aqui, vou falar aqui agora que estamos gravando, eu evito falar palavrão perto do meu filho. Ontem foi difícil controlar. Se eu gravasse o vídeo do GE na hora ali que acabou o jogo, eu tive que respirar, porque acho que iam ficar meio bravo, que eu ia dar uma pelada, ia ter muito pi aí. Então acho que foi melhor esperar um pouquinho. Hoje eu já tô mais calmo.
Tem a ver com o Marquinhos, essa história do palavrão aí, cara? Explica pra nós.
Tem totalmente. Tem a ver. Eu acho que, assim... vocês estão me
vendo. Vamos entrar nesse assunto, né, careca? Vamos respirar fundo. Então,
vocês estão querendo me colocar numa situação complicada, hein? Mas vamos lá, vou falar. Seguinte, eu acho assim... não é normal empatar com o Atlético Goianiense como Juventude. Só que, assim, cada jogo tem a sua história. Teve gente falando para mim, você está achando normal, mas o Juventude que deu pressão na gente perdeu do Cuiabá. Mas nós ganhamos do Cuiabá, cada jogo é uma história. E o futebol é meio óbvio isso, né? Quem ficar falando ao contrário é dar murro em ponta de faca. O jogo era duro ontem contra o Atlético Goianiense. E o Corinthians praticamente não sofreu. Tirando o erro lá do Raul, que o Cássio e depois o João Vitor salvaram ele, o Corinthians jogou o jogo duro, tal, com desfalques. Depois do gol, o Corinthians sofreu uma pressão que é normal, aspas, de um time que está perdendo em casa, que se atira para o ataque. Mas passado esses 10, 12 minutos, o Corinthians controlou o jogo. O Corinthians teve chance de fazer o segundo gol em dois contra-ataques que o Corinthians não caprichou, ora com o Vitinho, ora com o próprio Marquinhos, num lance que o Bandeira tinha dado impedimento errado, mas o VAR corrigiria. Aí o Corinthians teve 2 minutos de falta de atenção, uma com o Fábio Santos, que deixou a bola passar embaixo do pé dele, dali saiu lateral, e depois de alguns segundos, sei lá, 40 segundos, o Marquinhos sozinho, não é que tinha ninguém pressionando ele, não é uma bola espirrada, nada. Ele domina a bola com a mão, é inadmissível. O cara é profissional, gente. O cara é profissional. Ele nunca entrou um jogo bem. Não lembro. Brinquei aqui com a Aninha. Aninha, não sei se é possível. Eu não sei se ele acertou o gol. O gol, tá? 5 vezes. Chute no gol. Eu não lembro.
Eu acho cara que até dá para botar a barra mais embaixo, careca. Ontem foi o 10º jogo dele pelo Corinthians. E eu realmente também não lembro de um chute.
Não lembro, não sei se o Braga vai lembrar. E daí o que acontece? Depois de um jogo que já estava controlado, claro que nunca é controlado um jogo de futebol, ainda mais 1-0. Só que o Atlético não conseguia mais chegar, o Xavier entrou bem no jogo, arruma a bola parada, e daí na bola parada, a bola vai lá, passa por todo mundo. É um lance duvidoso, já vão me xingar de novo a torcida, mas eu acho que o gol é legal, mas é duvidoso, só que assim, tudo que é duvidoso hoje é contra o Corinthians. O Corinthians não tem uma dúvida a nosso favor, mais. E o Corinthians acaba tomando o gol, depois a quase virada, mas acho que foi até em cima do Cássio ali e tal. O empate horroroso pelo que foi o jogo, mas se for antes do jogo, careca, aceita aqui 1-1? Aceitar não aceito, mas vou entender.
Complicada a situação do Marquinhos, né? Complicada a situação do Marquinhos, porque ele viu o Gabriel Pereira passar na frente, né? Meio que furar a fila aí, Gabriel voltou a jogar com o Silvinho, voltou não, né? Começou a jogar com o Silvinho, foram 3 partidas em sequência, cada vez entrando mais, e aí conseguiu ser titular. E acho que com os reforços estando em dia aí, né? Fisicamente bem, acho que o Marquinhos vai lá para baixo, lá para as últimas posições da fila. Realmente ontem muito complicado, um erro grosseiro ali dele no domínio de bola, estava sozinho, a bola se complicou ali, dominou com o braço, enfim, muito esquisito.
Ainda com o William chegando, né, Mantua voltando de lesão, muita gente ontem ficou até incomodada quando viu o Marquinhos entrando no lugar teoricamente no lugar do Mantua, né, ao invés do Mantua. Aninha e Braga sabem a situação física do Mantua, realmente ele foi ali só para constar no banco que o Corinthians estava bem desfalcado, né? Não ia entrar.
Mas ele está bem. Ele está bem. Pelo que a gente ouve, ele está bem, está treinando normal e está esperando essa possibilidade de jogar. Ele já era para ter sido relacionado antes, mas aí ele ficou fora por alguns dias porque ele pegou Covid, né? Perdeu alguns treinamentos, atrasou ele um pouquinho. Mas pelo que a gente ouve, tá pronto, assim, não sei se aguenta 90 minutos, porque não joga há muito tempo, mas para entrar no finalzinho do jogo já é possível.
E a ideia é que a partir de agora nem precise aguentar 90 minutos, né, porque o próximo jogo, teoricamente, já tem o William, logo menos o Adson tá de volta, e aí não vai, por exemplo, o Marquinhos já não entrava há 3 jogos no Corinthians, então já tava fora da rotação, e o Mantua vai começando a ganhar seu espaço. Que sequência azarada do Mantua, né? Quando ele estava deslanchando ali, fez o primeiro gol, se machucou num treino da seleção. Aí agora, quando está voltando, tem Covid, só para adiar um pouquinho mais o retorno. Mas daqui a pouco ele está de volta e vamos ver como o Silvinho vai usar ele. Acho que a expectativa é boa, né? Falando sobre o jogo mesmo ainda, o Silvinho questionou também o gol do Atlético Goianiense. Para ele, teve interferência, ele perguntou como não teve interferência, não estava conseguindo entender na coletiva, pediu para explicarem para ele. Eu acho difícil o lance, eu acho que eu concordo com o Careca, quero ouvir o Braga e a Aninha, mas eu acho que eu não marcaria, não, viu?
lance de interpretação ali do árbitro, né? Tanto que o VAR chama para que ele analise, né? Mas eu tendo a achar que eu também daria o gol, sim. É, eu acho que o Roger nem pula, ele disputa a bola com um jogador que faz o gol, Zé Roberto, né? É, eu tendo a achar que eu daria o gol também, mas é difícil avaliar.
É um lance,
né?
Difícil.
O árbitro tem que saber, não sou eu.
É um dos bons lances que mostram que o futebol não é preto no branco, né? Tipo, pô, acontece, tem lance que é assim mesmo, não, a gente não vai saber. Tem muita gente que diz que o Roger Guedes ali teve que desviar a sua atenção, ficou mais focado no cara da frente, talvez, ou não deu sua atenção completa para o Zé Roberto, e por isso saiu o gol. Se não tivesse o cara da frente impedido, talvez ia dar atenção para o Zé Roberto. Eu não consigo contra-argumentar, é verdade. Mas ué...
Quando eu vi a primeira vez o lance, o primeiro replay, eu achei que eu daria impedimento. Mas aí, vendo a análise que ele teve do vídeo, a impressão que eu tenho é que o Roger ele disputa com o Zé mesmo. Eu acho que não daria impedimento.
Eu até, agora há pouco, eu achava que o gol tinha que ser validado mesmo, mas aí vendo a central do apito no Seleção Sport TV, o PC de Oliveira mudou a opinião dele e conseguiu mudar um pouco a minha. É, ele falou que a presença do jogador ali em posição de impedimento mudou também a ação do Cássio, né? Porque o Cássio não sabia quem que ia cabecear ali. Então eu acho que de repente a anulação seria... compreensível também, mas é um lance desses aí polêmico que a gente vai ficar discutindo por muito tempo e não vai ter unanimidade.
Eu acho que o principal é a gente não tem critério nenhum aqui. Eu acho que esse é o principal ponto. Tem até colocaram no Twitter o lance do Cuesta com o Jô, mas são lances distintos para mim, são situações diferentes. Mas tem um lance sem envolver Corinthians, mas a gente que acompanha futebol diariamente, vocês como profissionais, eu como torcedor de futebol, tem um lance muito parecido São Paulo e Palmeiras, né, que anula um gol contra do Gustavo Gomes, que se o Miranda participa ou não do lance, né? E eu tenho critérios diferente de árbitros, eu tenho critério e naquele lance eu acho que foi errado a anulação do gol, e ontem eu acho que está certa a anulação, só que naquele dia anularam o gol e ontem deram. Então você vê que a arbitragem brasileira já era complicada, e daí ainda um cara, que no caso ontem era o Weber no VAR, né, um cara que é maior do que o árbitro que estava em campo. Uma coisa que eu não entendo de verdade, eu não estou querendo eu, como torcedor, o voz da torcida, ter acesso ao áudio, mas não é possível que ninguém do clube tenha acesso ao áudio. Ontem eu vi alguém da diretoria do Corinthians, ou alguém postando que a diretoria do Corinthians ia querer o áudio, até hoje eu não ouvi nem o áudio do pênalti do Cuesta, que para mim é ridículo, Corinthians e Inter. Então, assim, não é possível, eu queria saber
o que é conversar. Vale lembrar que a Conmebol divulga os áudios. Isso é uma coisa da CBF ainda, né? Na Libertadores Sul-Americana, a Conmebol divulga no dia seguinte o vídeo da cabine do VAR, do que eles conversaram. E só a CBF não faz isso. Então, assim, a gente sabe que é possível e a gente simplesmente não tem acesso. E ninguém dá explicação a isso. Realmente chega a ser ridículo, cara. A gente não poder ver o que eles estão conversando.
Porque ontem demorou 4 minutos, né? 4 minutos para tomar a decisão. Quem tá querendo convencer quem aí? Porque, assim, o cara foi chamado lá, ó, tá impedido. Posição de impedimento é diferente de tá impedido. Então, primeiro a gente tem que entender isso. E daí o cara chega lá na câmera. Ele tem que olhar em duas câmeras logo e falar e dar a opinião dele. Desculpa, o árbitro tem que tomar a decisão. Não pode esperar 4 minutos. Eu, na hora, infelizmente, com dor, na hora falei, ele vai dar o gol. Porque, para mim, o cara, antes de a bola chegar no Zé Roberto, o cara que está em posição de impedimento, ele encolhe a cabeça. Infelizmente, eu acho que ele não teve participação e acabamos tomando um gol. Por isso que eu culpo mais o lance de gerar uma chance para o Atlético na mão do Marquinhos do que ficar reclamando de arbitragem.
Para arredondar o jogo desse domingo... Falar só, eu queria pontuar, achei muito legal, achei o Xavier muito bem na partida, poucos minutos, mas foi sim, perfeito em tudo que fez. Mais para o fim também tem um áudio da torcida falando sobre isso, então a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais. E concordar com o que vocês falaram de que o jogo pra mim foi muito bom, cara. Eu vi muita gente reclamando do jogo, eu fiquei feliz se vocês também acharam o jogo como um todo decente.
Não,
o Corinthians
o primeiro tempo foi horrível.
Não,
mas teve cinco chances, né?
Bom, eu quero dizer, foi pintado como se tivesse sido uma tragédia esse jogo. O Corinthians, bem desfalcado, fez um jogo pragmático, não sofreu até o lance do gol. Se não fosse aquele minuto, a partir daquele minuto que o Marquinhos põe a mão na bola, o Corinthians sofre o gol e depois o Atlético Goianiense tem até a chance de virar o jogo, até ali o Corinthians não tinha sofrido, estava com dificuldade para criar, realmente estava. Isso não tenho que discutir, eu concordo contigo, mas devido às limitações que aquele time tinha, pô, a gente começou a ver um time que está conseguindo sair jogando muito melhor do que estava antes, a gente começou a ver umas triangulações para sair jogando, teve mais dificuldade do que vai ter quando esse time melhorar. É, mas, pô, é um daqueles lances. O Careca falou muito nos últimos programas sobre o Jô ser um cara que faz gol de pontos. Esse gol sofrido pelo Corinthians é um gol que, putz, em um minuto perdeu dois pontos que eu achei que tinha merecido, assim. Eu achei que mereceria ganhar o jogo.
Sabe uma coisa que eu gostei? Bastante desse jogo do Corinthians, bastante assim, bastante eu exagerei, vou comentar até de novo, uma coisa que eu gostei um pouco nesse jogo é o Corinthians tentando construir ali passes para sair da pressão, assim, porque em vários momentos o Atlético Mineiro tentou roubar a bola ali já no campo de ataque, é uma coisa que o Juventude também tinha tentado fazer no jogo anterior, e acho que teve até mais sucesso do que o Atlético Mineiro. Acho que é uma coisa que vem sendo aí treinada, claro que a gente não sabe direito o que acontece no treino do Corinthians há bastante tempo já, né? Mas eu gostei, achei que o time tá saindo melhor ali da pressão, é uma coisa a se desenvolver e algo que vai ser importante aí para os próximos jogos. Mas é aquilo, né? Jogo bom não foi, né?
Não, definitivamente.
Então, são coisas distintas aí. O Pedro estava falando de um jogo bom para o Corinthians, um jogo aceitável na questão...
Resultado,
olhando o Corinthians. O que o Braga quis dizer é um jogo bom para um torcedor.
Sim,
um torcedor do Flamengo, que assistiu o Flamengo e Palmeiras, e falou, vou assistir aqui Corinthians atrás de Goianiense, para onde deles?
Dormiu, o cara dormiu.
É, com certeza. Com certeza.
É, acho que tem sentido, são coisas distintas. O jogo foi ruim, mas o jogo foi, achei o jogo controlado. Você pegar os melhores momentos, o Atlético vai ter duas chances. Três chances, né? O gol, logo depois aquele cabeceio que meio que vai em cima do Cássio, se ele toma, a defesa foi boa, mas se ele toma um gol é um frango. E o lance que o Raul entregou lá e o João salvou na linha. Os outros, teve só lances do Corinthians, só que assim, não foram defesas do goleiro do Atlético Goianiense, porque o Corinthians errou ou no último passe, ou no cabeceio do Roger Guedes, na furada do Mosquito, no chute travado do Duqueiroz. Mas o Corinthians teve mais volume, o Corinthians foi melhor para o Atlético Goianiense. Se tivesse um vencedor, era o Corinthians.
Vamos falar sobre o William, Aninha? A gente estava conversando aqui também, que essa é uma pauta específica, né? Vale um capítulo à parte, porque que palhaçada. Não sei se é palhaçada, mas que circo desnecessário, né?
É complicada a situação do William, né? Complicada porque ele chegou no Brasil dia 1 de setembro, e aí o que a gente escutava até, enquanto o Braga curtia lá as férias dele no Nordeste e deixava a gente aqui abandonado, é que o Corinthians tinha uma segurança jurídica aí de que dava tudo certo, e lidou com o William como se tudo estivesse certo. E aí chega as vésperas da partida, o William, depois de ter treinado uma semana como titular, né? Muito possivelmente não, faria sua estreia contra o Atlético Goianiense, e aí do nada começa todo um rolo que ele não vai poder jogar, né? Primeiro a agência da Anvisa visitaram a casa do William aqui em São Paulo, isso enquanto o Corinthians estava viajando para Goiânia, né, no sábado. E aí a delegação chegou lá no estádio, chegou lá no hotel, em Goiânia. E aí quem foi lá no hotel atrás do William, sabe, informações de avisar que ele não poderia jogar, foi a vigilância sanitária, né? O Corinthians, conversei com membros da diretoria do Corinthians, o Corinthians alega que durante a semana não foi avisado de nada, então que foi algo que aconteceu de maneira, digamos, um pouco repentina. Vigilância sanitária acabou indo atrás do William no hotel, o Corinthians decidiu acatar, embora um pouco... bastante não satisfeito com a decisão, decidiu acatar, mandou o William de volta isolado para fazer quarentena em casa. O William chegou em casa ainda no sábado à noite, né, no fim da noite, na verdade. E aí, no domingo, a vigilância sanitária foi de novo ao hotel do Corinthians para se certificar de que ele não iria para o estádio. Então, assim, São várias questões aí, e o Braga também vai poder me ajudar a explicar tudo direitinho, mas são várias questões aí. A primeira delas é que o Corinthians ficou incomodado com a forma como aconteceu, né? Não gostaria que tivesse sido dessa forma e queria uma isonomia. Aí, claro, vale citar o caso do Andreas Pereira, jogador do Flamengo, que também veio da Inglaterra e já jogou, inclusive, duas partidas pelo Flamengo, e o William ainda não estreou. Também tem a questão de ele ter ficado 11 dias no Brasil sem ter sido procurado por ninguém, sem ter sido vetado de nada. Mas também tem a questão de que quando o William chegou aqui no Brasil, o documento que ele assinou falava, assim, uma quarentena para brasileiros, né? E tem toda uma questão burocrática, sanitária. Fato é que o William, além de ter assinado esse documento, pela CBF ele poderia jogar, tinha condições de jogo, documentação tudo certinho, mas trata-se de uma questão sanitária, e aí a gente vai poder avaliar se foi correto o procedimento da Anvisa ou não, mas fato é que o Corinthians decidiu acatar, o William não jogou, vai cumprir os 14 dias de quarentena, né? Então até amanhã ele está fora, e a partir do dia 15, quarta-feira, ele vai poder voltar aos treinos presenciais no CT, e aí muito possivelmente vai ser relacionado para a partida de domingo.
É isso, acho que o que irritou mais o Corinthians assim foi essa falta de isonomia mesmo, o Flamengo ter colocado o jogador em campo, mesmo sem fazer a quarentena, porque a quarentena, a Anvisa até soltou uma nota hoje, isso é obrigação do cidadão, cara. O cara chega no aeroporto, ele foi orientado, assinou, e a partir dali é com ele que precisa fazer a quarentena e o isolamento. O Corinthians, o departamento jurídico do Corinthians, na teoria, errou, né? Porque interpretou que pela portaria emitida pelo governo, brasileiros não precisariam da quarentena. E não estava escrito isso. Eu comecei a falar com eles no sábado sobre isso, sábado de manhã, e eles me mandavam a portaria, ó, brasileiro não precisa. Mas o que está escrito lá é que brasileiro não tem restrição de entrar no país. Ninguém pode impedir um brasileiro de entrar no Brasil nesse retorno do Reino Unido, mas a quarentena não é desobrigada a ninguém. Então, que assim, uma coisa que deixou até o ex-presidente André Sanches irritado, ele foi para as redes sociais, o Alessandro também publicou lá hipocrisia, coisa e tal, é que o Brasil não é um grande exemplo de um país que está controlando a sua pandemia, né, que está fazendo tudo certinho e tal. Então, do avião que trouxe o William do Reino Unido, provavelmente só o William está fazendo quarentena, o resto das pessoas está circulando por aí e sem nenhuma restrição. Acho que isso causa um certo desconforto, mas se a gente for pegar o protocolo, pegar a recomendação, o William tinha que estar em casa mesmo, não tinha que ter treinado nos últimos dias, e agora está fazendo uma quarentena de 2 dias, ficou 12 dias com os companheiros e agora está fazendo uma quarentena fake, né? Enfim. Com certeza ele estará presente aí no jogo contra o América.
E a questão, eu acho que quando você fala em quarentena obrigatória para quem volta, por exemplo, do Reino Unido, é se o Brasil tivesse um local para destinar esses viajantes, né? Como fazem outros países, ó, a quarentena é obrigatória, você vai ficar aqui 14 dias num hotel, num lugar específico designado para essa função. A partir do momento que isso não está sendo...
Mas o cara tem casa, né? O cara tem casa em São Paulo, ele botou lá que ia ficar de quarentena na casa dele.
Sim, mas, por exemplo, eu estava escutando outros lugares, acho que, se não me engano, salvo engano, era na Austrália, delegação olímpica que voltou do Japão, por exemplo, toda designada para um hotel específico, um local específico. Você chega do aeroporto e vai para esse lugar, então não tem risco de, um vai fazer a quarentena na sua casa, a gente vai contar com o bom senso desse, mas o outro não tem bom senso e aí ele não vai fazer quarentena. Então, é um negócio meio que compulsório, obrigatório. Se você tem que fazer a quarentena, o governo vai te ajudar a fazer a quarentena num local designado. Então, dá para a gente dizer que todo mundo que estava no convô no William, que veio do Reino Unido, todos os brasileiros fizeram a quarentena? Claro que não, não existe um controle, não existe um lugar específico para isso. Então, acho que fica uma coisa muito mais do cara cumprir ou não cumprir. O William, é claro, é o camisa 10 do Corinthians, chama a atenção, é figura pública, famoso. Tem muita visibilidade, então aí acabou sofrendo com o ônus de um documento que ele mesmo assinou.
Pagou pela fama, né? Como você falou, é o ônus aí de ser um jogador conhecido, um jogador que está na mídia, que está sendo falado, acabou expondo essa situação dele. Mas enfim, fora o prejuízo do jogo mesmo, para a semana não é um prejuízo, porque hoje era treino regenerativo, na terça-feira os jogadores estão de folga, então ele já se reapresentaria na quarta-feira. Para esse próximo jogo aí, o William já vai estar disponível.
Posso falar um pouquinho?
Por favor.
Claro.
Então, eu vou dar uma opinião de em cima do que Aninha e Braga falaram, porque eles têm contatos tal para falar diretamente sobre isso. É, no jogo da Argentina e Brasil, se não tivesse acontecido o jogo Argentina e Brasil, entenderia a Anvisa não tomar uma decisão e tomar uma postura de só na última hora ali. E eu nem vou entrar no mérito do Andreas Pereira e o Flamengo ter prioridade, não vou cair nessa, porque não consigo realmente acreditar nisso. A partir do momento que a Anvisa entrar aos 4 minutos do jogo contra a Argentina e Brasil, no mínimo, o Corinthians tem que se precaver. O Corinthians tinha que trocar um e-mail com a Anvisa, sei lá. Viu entrevista do diretor da Anvisa. Mas entrevista não é nada oficial, gente. É, eu acho que você tem que trocar um e-mail e falar, responde aí o e-mail que eu posso colocar o jogador em campo. Se entrar alguém da Anvisa lá, desce o presidente com o e-mail e fala, amigo, dá licença, dá para você sair do campo, por favor, que nós vamos jogar? Aí você tem alguma coisa para provar que você se preocupou com a situação e que você estava resguardado por um e-mail, que é algo oficial da Anvisa, você tendo o seu jogador disponível para jogar. Esse é um ponto do Corinthians, que é o que me interessa. Eu sou torcedor do Corinthians, eu não sou torcedor da Anvisa. A Anvisa, o que ela fez? A partir do momento que ela entra aos 4 minutos em Itaquera, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, para interferir no Brasil e Argentina, eu juro por Deus que eu falei, nossa, que papelão, fizeram um show. Na segunda-feira eu vi o Bem Amigos e vi a entrevista do cara, ele falou que a Anvisa foi... qual foi a palavra que ele usou? Que não deixaram a Anvisa entrar no campo, que só conseguiu aos 4 minutos, por isso que ela fez aquilo. Então, eu acreditei no cara, a partir do momento que só no sábado, depois que o William está em Goiânia, a Anvisa faz de novo isso? Desculpa, a Anvisa quis circo. A Anvisa quis um circo para fazer toda essa situação, porque ela também poderia ter falado com o Corinthians, porque o William, assim como vocês falaram, é muito famoso, ele está em todos os noticiários. Falaram do William no Jornal Nacional, gente. Não é possível que a Anvisa e o cara que foi lá falar com o Galvão na segunda-feira, que falou que adora futebol...
Nenhum funcionário do dono ou estagiário da Anvisa viu que o William estava no Corinthians, né? Não tem nenhum corintiano ali. Ou um flamenguista, porque do Andrés também, né?
Então assim, na minha opinião, todo mundo errou aí. Todo mundo errou aí. Então eu acho que o Corinthians, que é quem me interessa, ele tinha que ter tomado uma posição mais firme com a Anvisa. Ele tinha que ter procurado a Anvisa. Não sou eu que estou procurando a Anvisa. Ô, Anvisa, eu estou querendo trazer eu cacei lá na África do Sul um leão, eu quero trazer a juba dele aqui. Não é isso, gente. É o Corinthians, pô. É o Corinthians, é uma instituição Corinthians. O Corinthians, não é possível que o Corinthians não tenha um e-mail do presidente da Anvisa, ou do diretor, ou de sei lá quem. Então, assim, eu acho que foi um circo criado e o Corinthians ficou de mãos atadas, mano, como vocês falaram. Tipo, eu vou brigar com a Anvisa? Mas falaram que a multa é 2.000. Então põe e paga 2.000? Não. Tira do jogo, beleza. Mas, pô, algo tinha que ter sido feito antes. Remediar é sempre melhor. Então, acho que o Corinthians cometeu um erro aí, a diretoria de futebol acho que cometeu um erro, eu como torcedor, como leigo. Porque, assim como o André falou lá, e é verdade... Será que o William veio sozinho num Boeing para 300 pessoas? Será que foram na casa de todo mundo? Ô, amigo, você foi na padaria aqui ou não? Você está em casa? Porque o Davi Luiz, que igual todo mundo começou a falar, o pessoal começou a falar, e Davi Luiz? O Davi Luiz, ele não jogou. Só que você acha que ele ficou em casa trancado os 14 dias? O Davi Luiz estava postando vídeo treinando. Então, assim, gente, eu acho que o Corinthians agiu mal. Agiu mal. Eu tenho elogiado muito a diretoria. Eu acho que nesse caso o Corinthians podia ter se precavido melhor.
Maravilha, então, Careca. Cara, eu também acho que todo mundo está errado nessa história. Acho que é absurdo, né, essa situação como um todo. Diz muito sobre como o Brasil está cuidando da pandemia, a imagem que passa. Acho que o William está muito errado e o Corinthians devia saber, e o Flamengo, no caso, também devia saber, o Andrés também. Mas todas as outras pessoas que estavam nesse avião que vocês estão falando... tenho certeza que várias delas nem se deram o trabalho de imaginar que tinha quarentena no Brasil. Estão erradas, óbvio que estão erradas, não estou querendo defender elas, não. Mas só por ver de fora ou de dentro como o Brasil trata, né? Cuida da pandemia. Os argentinos que vieram aqui viram como foi a Copa América, eu sei que ela era outra na época, enfim, mas viram como estava cuidando o país, como ele estava reagindo à pandemia, e parece que está tudo bem, né? Então, isso é mais um ponto bem triste dessa história. Para fechar nosso capítulo futebol masculino nesse podcast, Marcelo Braga, Rodrigo Varanda estava... Começou a temporada como a promessa do Corinthians, né? Era o nome, se a gente fosse falar um... Fez gol em Corinthians e Palmeiras no Paulistão. Corinthians numa fase bem ruim, Palmeiras bem melhor. Corinthians empatou em 2-2 num jogo numa chuva torrencial. Varanda fez um belo gol. Parecia ali que estava surgindo um cara que podia realmente ajudar bastante esse time. E aí, sumiu, quase foi para o Bragantino, não foi para o Red Bull Bragantino e agora é emprestado ao São Bernardo, é isso mesmo?
É isso, para o Corinthians teria sido ótimo fazer esse negócio com o Bragantino, é um jogador que, embora seja reconhecidamente talentoso e com potencial para estourar, é um jogador que tem alguns problemas disciplinares, tem problemas familiares, tem uma estrutura ali complicada e o Corinthians achava que seria bom para ele sair. Não conseguiu fazer um negócio lucrativo e vantajoso e mandou o menino agora para o São Bernardo, vai jogar Copa Paulista no segundo semestre e o Paulistão no ano que vem. Eu não vejo o menor sentido em tirar um jogador como o Varanda e colocar no São Bernardo, eu acho que poderia descer ele de volta para o Sub-20, lembrando que ele é um jogador que era do time Sub-17 e saltou direto para o profissional, ainda tem algumas deficiências, ainda precisa amadurecer. Então, você tem um ativo que poderia ser útil no Sub-20 e se desenvolver. Eu não sei se o que pesou para ele não descer foi o salário, porque ele acabou de renovar contrato, deve ter ganhado um valor a mais e, de repente, achavam que descer ele para o Sub-20 ia causar algum problema no grupo ali por conta da diferença salarial. Não sei, é um palpite. Mas eu acho que faz mais sentido você descer um menino para a formação que emprestar para o São Bernardo para jogar a Copa Paulista, sabe-se lá em qual condição, né? Então, é isso. Aí, no ano que vem, jogar um Paulistão emprestado, uma Série A1, tudo bem. Faz sentido. Você podia fazer esse empréstimo em janeiro.
Vendo de fora, parece muito que... Parece não, mas é muito claro que é uma questão extra-campo. A gente já viu caras que mostraram muito menos que o Varanda, como o Marquinhos, no caso, e que disputam posição com ele, jogando durante a temporada, desde que ele foi afastado. Então, assim... Parece uma questão extra-campo, é uma questão extra-campo, por mais que não se fale oficialmente nisso. E para quem está vindo de fora, assim, a impressão que passa é tomara que o Varanda consiga resolver essa questão. Eu não sei qual é a questão, nem sei qual a porcentagem de culpa de cada parte nessa questão, mas assim, alguma parte de culpa muito grande ou média, pequena, o Varanda tem. Tomara que ele consiga resolver isso, porque ele é um garoto muito novo, com potencial muito alto. Ele já deixou isso muito claro, né, careca? Ele, pô, joga bola.
Ó, como eu me alonguei muito nos últimos assuntos, eu vou falar que eu concordo 100% com o Braga, porque eu não tenho nada para tirar e nada para colocar do que o Braga falou. Concordo 100%. Tudo.
Maravilha.
Familiar, até a parte profissional e esportiva.
Tá certo. Então, vamos falar de coisa boa, porque o Corinthians feminino fechou o domingo lá em cima, né? Se o torcedor saiu daquele Corinthians Goianiense com o gostinho amargo, como a gente falou mais cedo, se ele ficou uma horinha esperando e botou no Sport TV, começou Corinthians e Palmeiras, derby pela final do Campeonato Brasileiro Feminino. E foi um jogo muito truncado, foi um jogo digno de final, assim, parecia uma final, jogo pegado, sem tantas chances, mas com um senhor golaço da Gabi Portillo no segundo tempo, um tapa de cobertura de primeira no lançamento da Vicky Albuquerque, se não me engano, bela falta ensaiada, e, bom, Corinthians busca para ser o primeiro tricampeão da história do Brasileirão, né, foi campeão em 18 e 20, foi vice em 17 e 19, então essa é a quinta final seguida. E Aninha, um empate na Arena daqui duas semanas, né? Daqui dois domingos, num final de semana que promete muito, porque no sábado vai ter Corinthians e Palmeiras no Brasileirão Masculino e no domingo a grande final, o jogo de volta, os dois jogos na Neoquímica Arena. O Corinthians nesse domingo, então, dia 26, vai decidir o título e possivelmente fazer história mais uma vez, né? Esse time que não cansa de fazer história.
É Realmente, você citou aí o gol marcado pela Portillo e que jogada, né? Que jogada, porque a Vicky, quando ela vai cobrar a falta e ela percebe a movimentação da Portillo na área, ela acelera a batida, né? Então, assim, é uma jogada que é treino, é noção de espaço, é noção de profundidade do campo, enfim. É um timaço esse Corinthians. Corinthians que, em determinado momento do jogo, até ficou um pouquinho desconfortável ali com a postura do Palmeiras. Teve um gol anulado, mas conseguiu sair com essa vitória. E agora, no dia 26, vai jogar por um empate. Eu acho que não... Nem tem muito como a gente se alongar, né, Pedro? Aquilo que a gente já vem falando há bastante tempo, qualidade, é respeito com a modalidade, é preparo, é o elenco que todo ano é reforçado e que as peças importantes, a maioria são mantidas, enfim. É resultado de um trabalho muito bem feito pelo Corinthians. O Corinthians vai chegar aí muito forte para esse jogo do dia 26 e tem tudo para levantar esse caneco.
Isso que estamos falando de um time que, só para pontuar, Braga, desculpa, estamos falando de um time que jogou esse primeiro jogo da final ainda sem Andressinha, né, jogadora da seleção brasileira, e recentemente teve a Gabi Nunes, pô, artilheiraça, vendida para Madrid. Então, ainda assim, o Palmeiras também perdeu jogadoras, perdeu, por exemplo, a Bia Zanerato, que é a melhor jogadora desse campeonato brasileiro, para a China, mas ainda assim, dois times que seguem competindo em alto nível e vão fortalecendo a modalidade. Fala aí, Braga.
Não, eu queria falar só sobre um comentário que a Ana Thaís Matos fez no Twitter e que faz todo sentido, que o Corinthians devia ter feito homenagens para as meninas também naquela calçada da fama, né, nos 111 anos. Foi só jogadores do futebol feminino, não englobou atletas de outros esportes, como Oscar Schmidt, enfim, poderia ter aumentado ali o hall da fama do Corinthians, mas faltou ali uma menção para as meninas que já estão fazendo história no Corinthians, né? Já é um capítulo interessante que está sendo construído aí, e acho que faltou uma atençãozinha do marketing nesse quesito. De repente, daqui a pouco, mais para frente, eles corrigem isso.
E opção não falta, né? Opção não falta. É da comissão técnica do Arthur Elias, das próprias jogadoras Tamires, Érica, enfim. A Gabi Zanotti, camisa 10. Que camisa 10 o Corinthians tem, muita qualidade. Então, acho que opções de homenagem aí de jogadoras campeãs, de jogadoras importantes a nível não só do Corinthians, mas também de seleção brasileira, realmente não falta para o Timão.
Concordo. Acho bem algo a ser pensado mesmo, para já que ficou para trás, né, mas que use agora a dica e que faça. E vou te falar, essas meninas salvaram a noite, hein? Salvaram a noite, que coisa linda. Jogaram muito e, tipo, eu até gravei, tive a honra aí de até fazer um jabazinho aqui pessoal, né? Aninha, obrigado. Tive a honra de ser chamado para fazer um vídeo ali pré-jogo para as meninas, né, no Sport TV. E daí fui a fundo buscar algumas coisas, assisti o jogo e brinquei ali, cantei a musiquinha que contra o Palmeiras é sangue no olho, é tapa na orelha, entre aspas, óbvio. É o jogo da vida, e as meninas deram o jogo da vida. Nossa, foi coisa linda de se ver assim, cara de Corinthians, fora a qualidade técnica delas, a forma de pensar o jogo, assim, gostei muito, taticamente até, porque o Arthur Elias realmente é fora do comum, e se Deus quiser, daqui duas semanas, o título vem.
É um time que realmente, às vezes não vai ser campeão, às vezes vai perder final, talvez uma semi, mas é um time que sempre chega há anos e anos e segue fazendo história. É isso, pessoal. Agora vamos ouvir a torcida, né? Porque a gente conversou hoje fazia tempo que a gente não colocava o nosso ouvinte para participar do papo. Então chamamos a Fiel no nosso Twitter, do @ge_timão. E agora vamos ouvir. Eu comentei com vocês no começo do programa que eu tinha dividido em alguns blocos, porque assim, primeiro vamos para o bloco Fora Silvinho.
Olá pessoal, Matheus de São Roque. Acho que já dá para subir uma tag aí, Fora Silvinho. Não dá mais. Ontem o Corinthians fez o gol, antes dos 30 minutos ele recuou todo mundo até a gente tomar um empate. Tava na cara que isso aconteceria. Marquinhos, não dá. Como que esse cara chama o cara que tá lá no esporte fazendo nada? Não dá. Gente, não tem como defender o Silvinho. Se o William tivesse em campo ontem, até ele estaria marcando a manda do Silvinho. Não dá. Um abraço.
Boa tarde, galera do podcast e do GE. Aqui quem tá falando é o João Vitor, de São João, na Paraíba. Sinceramente, eu tô em dúvida se Silvinho é o nome certo para ser o técnico do Corinthians com os novos reforços. Tem muito defensivo ainda e com os reforços eu esperava que ele fosse mudar pelo menos a característica do time de jogar. E eu espero uma vaga direta na Libertadores com futebol vistoso, né? Valeu, um abraço.
Boa tarde, meu nome é Renato. O que eu tenho para dizer sobre o momento do Corinthians é que o Silvinho tem que parar de fazer substituições após o Corinthians fazer gol e acabar colocando volante e recuando o time esperando o gol do adversário vir nos momentos finais do jogo quando não tem mais como reagir. Então eu acho que além de acertar mais o time para frente, para parar de ficar tocando a bola pro lado, é necessário também parar de ter medo de perder assim que faz o gol.
Vamos lá então, papo 1. E aí, careca? Concorda com nossos amigos? Eu gostei do segundo, eu não peguei o nome dele. Eu espero uma vaga direta na Libertadores com futebol vistoso. É o mínimo, né, careca? Pô.
Eu também espero a vaga, mas também não espero futebol vistoso, não. A gente já tinha até falado um pouco disso, né, no começo do programa. É, eu entendo o torcedor e tal. É, já cobrei o Silvinho em cima disso em alguns outros jogos, né, que a marcação não estava encaixada e ele encheu o time de volantes. Não acho que foi o caso ontem. É, e como eu disse um pouco mais cedo aqui no programa, é meio que normal um time que está jogando em casa partir para cima, mas depois de 10, 12 minutos, o Corinthians controlou o jogo, não corria mais risco até a hora do gol e até teve chance em contra-ataque. Acho que hoje eu sou o Tim, tenha calma.
Boa. Você tinha até comentado, né, que você ia dar até o fim do primeiro turno para ele se recuperar e, bom, fez merecer pela confiança, né, Braga?
Mas é o seguinte, eu espero um futebol vistoso, sim. Ontem, sim. No primeiro tempo, até mandei no grupo que a gente tem aqui da cobertura, eu falei, e aí, cadê o Corinthians que vocês me prometeram? Que não tinha aparecido ainda, né? Voltei de férias, calma, fui fazer o meu primeiro jogo. Não, foi uma brincadeira. Obviamente que com o tempo isso acho que vai acontecer. Mas eu espero sim que chegue no fim do ano jogando bem.
Tínhamos desfalques também. Acho que isso tem que ser pontual.
Sim. Tem que levar em conta. E o outro destaque que eu ia fazer é que o rapaz da Paraíba ali me fez lembrar das minhas férias. E aí eu fiquei tão um pouco triste aqui agora.
Saudades. Também espero um futebol vistoso, Braga, e espero, porque eu fico imaginando que legal vai ser a expectativa para o começo da temporada que vem, né? Imagina se esse time faz um segundo turno legal, embala, os reforços, né? Começam a mostrar o potencial, o clima que não vai se criar para a temporada que vem, numa possível Libertadores, com a base tendo mais calma para se desenvolver no Paulista, torcida com certeza não, né? Mas provavelmente de volta no estádio já com mais segurança, a gente espera, torce para isso. Tome a vacina, quem não tomou, vai tomar a segunda dose, toma a primeira, vamos atrás disso. E também tem a galera, vamos ouvir eles, que estão com mais calma.
Salve, galera do GE Corinthians. Aqui é o Roberto Filho falando diretamente de Goiânia, Goiás. E o meu recado hoje é pro Silvinho. Silvinho, a Fiel tá fechada com você, cara. A gente confia muito no seu trabalho. Vamos lá, Coringão.
Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Saab, de São Paulo. E momento de esperança ainda do time, ainda tem algumas manias de recuar demais e se contentar com uma vitória curta, mas é verdade que o time tem parecido bem mais organizado mesmo na fase de ataque, e agora a esperança de que com todo mundo jogando e em forma, transforma a organização defensiva em também poder de ataque para fazer mais gols e não se desesperar quando fizer o primeiro, né? Valeu.
Eu falei que essa galera tava mais calma, mas na verdade, caraca, nosso primeiro amigo tá bem empolgado aí.
Rapaz, esse primeiro me surpreendeu, hein?
O primeiro sobrenome era Campos, não era? Ó, você não, hein?
Bom, e também, obviamente, tiveram as perguntas da Fiel. Então, eu vou dar play aqui em umas perguntinhas e a gente fala sobre esses assuntos para fechar esse nosso podcast de hoje, que ficou mais longo que o normal, mas eu particularmente achei que ficou muito bom, viu? Que bom, a gente teve mais assunto para falar, alguns bons, outros não tantos. Outros não tanto, mas estamos fechando agora então com as questões da Fiel.
Fala, pessoal, meu nome é Bruno, sou aqui de São Paulo, Interlagos, e eu queria fazer uma pergunta aí para vocês também e um pouco a minha observação. Esse time jogando só com o Gabriel, não falta pegada no meio de campo, enquanto a gente não ter o Renato Augusto e o Juliano 100%, eu acho que pode ser que falte uma pegada no meio de campo. E aí eu acho que o Rony vai ser essencial nesses momentos. O que, que vocês acham? Grande abraço.
Olá, meu nome é Amanda. Pergunta em relação ao Fábio Santos e o Gabriel. A gente vê a torcida criticando muito os dois e pedindo a saída deles e a entrada de dois jogadores da base também, né? O Xavier e o Piton. Queria saber o que vocês acham disso, se vocês concordam que o Silvinhos talvez esteja sendo um pouquinho resistente na saída desses jogadores, que poderia testar, ou que tudo isso também faz parte de tentar ter esse equilíbrio entre os jogadores jovens e os veteranos e também ter uma consistência ali defensiva.
Bom, vamos lá. Primeira dúvida, o time precisa de dois volantes? Tá faltando o Rony? Eu senti falta de pegada contra o Juventude, principalmente. Não sei se é a solução, mas o que vocês acham?
Eu achei que o Rony encaixou bem ali. Por exemplo, se fosse o Cantillo, já não seria da mesma forma, já seria um time um pouquinho mais aberto também, um pouquinho mais ofensivo. Acho que o Rony encaixou bem nesse jogo. Contra o América, por sua vez, eu acho que não precisa. Acho que o Gabriel dá conta ali como primeiro volante e aí aquele meio campo com o Renato e Juliano pelo meio. O Renato, lembrando, ele está com problema muscular, dores musculares, mas por enquanto não foi anunciado nenhuma lesão. Então ele provavelmente também volta contra o América.
Talvez nesses jogos o Corinthians precisa de mais pegada. Dá para imaginar um time ali com Gabriel ou Xavier. Vamos falar sobre isso, que é uma das outras dúvidas. Rony, Renato Augusto e Juliano, William e Roger Guedes, um time mais móvel. Ontem tinha o Roger Guedes fazendo papel de 9, um 9 muito diferente do Jô. Mas, enfim, muito participativo, né, Carecas? O que você acha desse assunto?
Então, a primeira pergunta, acho que a amostragem foi pequena ainda, né? Porque a gente teve um jogo ruim com Renato e Juliano, mas até pela questão física, né? Até o rapaz citou isso. Mas o Rony já nesse jogo ontem, achei que o Atlético não teve muito espaço ali. E depois ele acabou até saindo, torcer para que não seja nada grave, ele saiu chorando ali. Mas acho que enquanto não tiver, eles não tiverem 100%, e aí eu vou discordar um pouquinho do Braga, eu acho que se o Rony tiver 100%, eu iria com o Rony, e daí no decorrer do jogo, ver se coloca o Renato e tal, porque a gente também pensou assim contra o Juventude atacou justamente esse espaço, né? Então eu fiquei bem preocupado contra o Juventude, da mesma forma que ontem o empate foi ruim, o empate foi comemorado contra o Juventude por ter jogado mal a maior parte do tempo, e sem o Rony, né?
E você, Aninha?
Sei, eu acho que eu tô mais para concordar com o Careca, que a amostragem ainda é pequena, né? Difícil avaliar. Tem que ver também qual é o grau do problema do Rony, ele fez tratamento hoje, né? Vamos observar aí, não sei. Acho que ele tava bem, e acho que o Silvinho, enquanto o Renato, por exemplo, não tiver 100% fisicamente, que eu acho que não vai acontecer rápido, vai levar um tempinho aí para acontecer, eu talvez fosse o Silvinho manteria assim o Rony, bem jogando bem. Tem que ver qual o grau da lesão, como ele vai evoluir durante essa semana, e aí sim tomar uma decisão. Vou ficar em cima do muro, por enquanto.
Pode ir.
Não, eu ia só transitar para isso, ia falar. Eu acho que, tanto para essa quanto para outra pergunta, a gente tem que pensar muito que existem dois Corinthians, né? Que é o Corinthians ideal, que é o que a gente espera ver ano que vem, e o Corinthians que esse ano vai levando e vai buscar essa vaga, mas que ainda não vai ter todos esses jogadores no mundo ideal. Por exemplo, um time ali com Renato Augusto e Juliano 100% fisicamente, eu não acho que vai faltar pegada nesse time, com um volante e eles dois. Hoje, talvez falte. Fala aí, Braga, vamos para outra dúvida. Xavier, Gabriel, Fábio Santos, Lucas Piton...
Então, eu sou mais do Xavier do que do Lucas Piton. O Fábio Santos, assim, embora ele em alguns momentos ele cometa alguns erros, eu ainda acho que ele é um jogador muito importante no sistema do Corinthians. E o Gabriel é um cara que, embora seja uma peça fundamental ali à frente da defesa, eu entendo se você trocar pelo Xavier. Você ganha estatura, você ganha parte física, você ganha vigor. Eu não sei como é que ele está treinando, né? Mas ele tem entrado bem, ele entrou bem nesse último jogo. Eu acho que o Silvinho deveria dar uma revezada, colocar um pouco para jogar, ver como é que funciona. Eu não gosto muito de jogador que fica sendo bancado por muito tempo com atuações não tão... que não justificam essa titularidade absoluta, sabe? Eu acho que dá para alternar, dá para colocar o Xavier em alguns jogos... E aí, de repente, ele encaixa e não sai mais. Enfim.
Eu gosto muito do futebol do Piton, e assim, se ele não tem, se o subentende que ele não é capaz de sustentar a titularidade por tantos jogos, eu talvez revezasse um pouco, variando jogo a jogo aí entre os dois. Eu não deixaria ele tanto tempo sem jogar. Aliás, eu não sei, eu acho que o Silvinho poderia dar ritmo a alguns jogadores para eles não ficarem tanto tempo sem atuar. O Gabriel Pereira ficou 3 meses sem jogar, o Raul estava 3 meses sem jogar, o Luan ficou um tempo sem jogar e se lesionou quando entrou. Então, não sei, o Raul cometeu alguns errinhos. Eu não deixaria esses caras tanto tempo assim, sem um pouquinho de jogo, e principalmente o Piton, eu daria alguma chance para ele, sim.
Eu concordo, vai desmotivando o cara, né? Fica muito tempo sem jogar, relacionado não entra, às vezes não vai nem para o banco. Eu também acho que o Silvinho precisa ter um cuidadozinho melhor aí com a gestão do elenco dele. E a gente precisa sempre lembrar que o Corinthians é um time em formação e o Silvinho é um técnico em formação. Então, eu acho que com o passar dos jogos e das semanas, ele vai evoluir também como treinador. É normal a gente fazer críticas a alguns aspectos do Silvinho, porque ele também está nesse processo de aprendizagem, né? É a primeira grande experiência do Silvinho.
Amanda, ninguém escutou seu áudio antes, tá? Porque eu concordo 100% com a Aninha e concordo 100% com o Braga, mas como eu falo muito, vou só falar mais um pouquinho. O Xavier merece mais do que o Piton, na minha opinião, e acho que seria uma opção, e gostei muito do que o Braga falou, porque eu vejo pouca gente falando. E o Braga tocou num ponto que é importantíssimo para o primeiro volante. Você ganha muito na primeira bola, força física. O Xavier tem muita imposição física e tem entrado bem nos jogos. E merece mais que o Piton. E por que merece mais que o Piton? Aí entra o que a Aninha falou. Porque o Piton não joga mais. A gente nem sabe. Por que o Piton não joga mais? Se o Fábio Santos estivesse voando, e eu estou com a Aninha nisso, ele até, aí com o Braga, que também falou disso, ele até comete alguns erros, mas o Fábio vem melhorando, deu assistências, né, até defensivamente, ele sofreu pouco, tudo bem que ontem o Atlético Goianiense estava com 4 laterais, né, então ele pegou um lateral ali, não pegou um cara incisivo indo dentro dele, mas defensivamente ele foi bem, cometeu poucos erros, mas por que o Piton não joga mais? Por que faltando 15 minutos não coloca o Piton para jogar um pouco? Então, eu também estou sentindo falta disso. E eu falei só por falar mesmo, porque os dois já falaram por mim aí, perfeito, concordo 100% nas duas opiniões aí. E concordo com a Amanda também.
Acho que as questões do Careca são questões de todos nós. Se o Silvinho estiver ouvindo a gente aí, manda um zap, responde pra gente, porque realmente a gente queria ver. Como eu falei de dois times, né, a gente tem que pensar em dois Corinthians, um para hoje, a realidade atual, e outro para o futuro, pro time que a gente vai cobrar sim um futebol vistoso, vai cobrar disputar títulos ano que vem. Eu acho que esse time não vai ser o mesmo time de hoje, obviamente. Então, assim, para o time de hoje, eu entendo o Gabriel, entendo o Fábio Santos serem titulares, mas eu acho que o time do ano que vem deveria, sim, ser trabalhado para que Xavier ou pelo menos um dos dois, seja titular. E para isso, eles precisam de ritmo. Vai ter mais um ou outro nome diferente para o ano que vem, talvez, não sei, uma contratação pontual, talvez o Corinthians busque um centroavante quando for ver que ganhou um prêmio maior do que esperava no Brasileirão, sei lá. Mas eu acho que tem que aproveitar que tem dois caras com potencial em casa, em duas posições que podem, sim, ser substituídas. O Fábio Santos e o Gabriel não têm jogado futebol para ser tão unânime quanto as escalações do Silvinho têm demonstrado.
Tem o Ederson, né? Você falou aí de mudança no elenco. O Ederson é um cara que o ano que vem pode chegar aí para ser titular do Corinthians também.
É verdade. Fazendo um belo campeonato brasileiro pelo Fortaleza ali, jogando de segundo volante. Pode chegar para essa disputa, que hoje a gente estava falando de um cara como o Rony, talvez merecendo mais espaço. O Ederson vai chegar para botar lenha nessa fogueira. Pessoal...
Ficou 7 bolas no jogo ontem, o Ederson. 7 roubadas de bola no jogo.
Caraca, bela partida. Apesar da derrota do Fortaleza. E a derrota do Fortaleza que o Corinthians, né, não aproveitou. Podia ter apitado no retrovisor. Mas tá certo, pessoal. Hoje, podcast longuíssimo. Mas espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Espero que tenha sido uma boa companhia para todos vocês. Para mim foi ótimo. Careca, muito obrigado, viu?
Valeu, gente. Pô, gostei muito dessa interação aí com os ouvintes. Legal demais, hein? Escutar também a opinião dos outros. Braga, Aninha, obrigado pela moral de sempre. Pedrão, tamo junto, à disposição, sempre para falar do Coringão. Um abraço, boa semana. Vai, Corinthians.
Abraço. Um abraço, Braga. Muito bom, mais uma vez.
Valeu, meu amigo. Um abraço, boa semana. E domingão tem reencontro com ele, hein? Wagner Mancini, técnico do América. O América vem de dois resultados positivos aí, momento bom da equipe da competição, e o Corinthians vai ter um desafio contra o seu ex-técnico, vai ser um capítulo legal do jogo.
Promete. E aí, Aninha, muito obrigado, tem uma ótima semana você também.
Valeu, Pedrão, vamos ver esse jogo aí próximo domingo, podcast bem legal. Seguiremos aqui debatendo sobre o Corinthians. Valeu, gente.
Tá certo, voltaremos mais vezes com Fala Fiel, vamos querer ouvir vocês. Agora o Corinthians, como a gente já falou algumas vezes até o fim do ano, praticamente só joga uma vez por semana. Então, quem sabe mais pra frente a gente não faz um podcast só de perguntas e respostas pro torcedor, a gente abre a caixinha lá com um dia de antecedência. Vamos combinar, porque é sempre legal essa interação com você que acompanha a gente. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente se vê no próximo GE Corinthians, tá certo? Um abraço!